Hoje nós temos uma palestra bem especial, que Brahma Kumaris nasceu na Índia, e na Índia são celebrados alguns festivais anualmente, com um cunho espiritual, e dentre eles existe esse festival chamado Festival de Diwali, que é o Festival das Luzes, que a Brahma Kumaris anualmente faz menção a ele para abordar o significado espiritual desse festival. E quem vai estar ministrando a palestra, explicando esse significado, é a professora Luciana Marques de Souza Ferraz, que tem formação na área de sociologia. Ela é a coordenadora da Brahma Kumaris no Brasil, tá desde 1979. E o tema que foi escolhido para a palestra esse ano é A Luz Divina que Ilumina o Mundo.
Boa noite a cada um de vocês. Então, hoje nós estamos aqui reunidos para celebrar o Festival das Luzes. Como a comunidade indiana na cidade de São Paulo, ela é bastante pequena, não apenas aqui na nossa cidade, mas em todo o Brasil. Então, esse festival não tem uma proporção muito grande de celebração. Não é? Nós temos aqui, por exemplo, uma comunidade judia que é bem maior e, portanto, vários dos festivais são celebrados, e mesmo outras comunidades, como a comunidade libanesa, por exemplo, ou a comunidade japonesa. Mas como a comunidade no Brasil indiano é extremamente pequena, esse festival passa quase que desapercebido pela população e ele só é reconhecido pelas escolas ligadas à yoga. Mas em outras partes do mundo, reconhecendo que a comunidade indiana ela está presente de maneira maciça em alguns países, como por exemplo a Inglaterra, ou então os Estados Unidos, alguns países da África, essa celebração ela é extremamente grande. Semana passada eles celebraram o Festival de Diwali em Londres, no centro de Londres, em Trafalgar Square. Não é? Eram milhões de pessoas reunidas para esse dia de celebração organizado pelo prefeito de Londres, com inúmeras atividades artísticas, etc., e em outras partes do mundo também. Mas o que chama atenção nesse festival é que é um festival de muita alegria, semelhante ao Natal e ao Ano Novo, que para nós é celebrado. Essa data marca a passagem do ano, especialmente em alguns estados do norte da Índia, e ele é celebrado realmente com muita pompa, muito esplendor. E tudo aquilo que vocês veem associado ao Natal e com alguns tingimentos, digamos assim, do Ano Novo, pode ser presenciado na celebração de Diwali. Então, nós vemos, por exemplo, para começar, que o festival de Diwali ele é celebrado por 5 dias. E cada dia tem um significado especial. Eu gosto muito de mencionar os 2 dias principais, o dia da celebração das luzes, propriamente dito, que é o dia onde eles vestem roupas novas, onde eles se visitam, onde eles têm uma mesa farta com doces, especialmente, também se presenteiam doces. É um festival com muitas cores, especialmente com o advento das lampadinhas de Natal chinesas, as cidades inteiras ficam muito enfeitadas e é o dia também de muitos fogos de artifício. Então, eles celebram, como eu dizia, como uma mistura de Natal e Ano Novo. Mas o segundo dia é bem interessante. O segundo dia, não, na verdade, é o quarto dia, porque o Festival de Diwali vem bem no meio desses 5 dias. É o dia que eles chamam de Bhai Dooj. Bhai significa irmão. E significa, portanto, é um dia de profunda fraternidade, onde esse mesmo espírito do primeiro de ano, que nós temos aqui, o Dia da Paz Universal, o Dia da Fraternidade, é também relembrado nessa ocasião. E, portanto, é um festival muito querido, porque é um festival de muita celebração. E eu gostaria de colocar alguns aspectos específicos que acontecem neste festival e que isso nos remete a alguns aspectos espirituais. Obviamente que quando nós criamos essa festividade de usar roupas novas, ou então de celebrar com comida ou com doce, o que nós estamos, na verdade, nos remetendo, quase como invocando, é que nós estamos nos lembrando de que esperamos que dias melhores venham, não é? Nós estamos mostrando o nosso desejo profundo de que dias mais felizes, dias mais coloridos, dias de mais fraternidade, dias de mais abundância possam estar presentes na nossa vida. Também é a época do ano em que, em grande parte da Índia, porque muitos de vocês talvez saibam que a Índia, apesar de ser um terço do tamanho do Brasil, ela é uma região que possui 1 bilhão e 200 milhões de habitantes, ou seja, 1 bilhão de pessoas a mais do que o Brasil. Então, tudo lá é muito movimentado e tudo lá é muito grandioso. Mas nesse período é quando marca também o fim das férias e início do ano letivo. Então é quando as crianças também vão se preparando para recomeçar o seu ano letivo e ir para a escola. E em termos do ano contábil, também é quando os comerciantes terminam o seu livro de contas do ano anterior, os escritórios, e começa-se um novo período contábil. Portanto, é realmente um momento significativo de transição. E acho que isso diz muito desse momento que nós estamos vivendo. Quantos de vocês sentem que uma das características maiores desse momento que nós estamos vivendo é um período de transição? Não é se a gente olha, parece que está tudo muito preto, muito escuro, muito negativo, muito corrupto, tudo ruim, nada funcionando. Mas não sei, parece que existe uma chama dentro de cada um de nós indicando que parece que não vai ficar para sempre assim. Vocês sentem isso? Ou será que é só aqui na Brahma Kumaris? Não é? É um espírito, não é apenas um espírito inocente, um espírito até um pouco ingênuo de achar que as coisas vão melhorar. Mas existe um princípio muito profundo e muito interessante na história da humanidade que parece que é necessário, de tempos em tempos, fechar um ciclo. E esse fechamento de ciclo, ele é sempre acompanhado de grande conturbação, de grande corrupção, de grande decadência. Vejam, por exemplo, talvez um dos ciclos mais próximos que nós temos e que nós lembramos, porque a história registrou esse momento, foi a queda do Império Romano. Não é a depravação completa que nós tínhamos por causa dos costumes, né? A Roma da época era o centro do universo e nós tivemos tudo de vício, tudo de negatividade, tudo que era o sinal dos finais dos tempos estavam presentes naquela sociedade da época. E parece que em muitos momentos nós estamos repetindo isso. Então, estamos vendo, inclusive, que quando nós chegamos a ver a negatividade nua e crua, fica mais fácil reconhecê-la. É assim? É bom, então, não é? Porque enquanto ela é fingida, tá debaixo do tapete, como se diz na gíria. Ela não se revela e nós não temos a comprovação, nós não temos a certeza. Mas quando o mal se manifesta, quando ele se mostra, parece que fica mais claro para nós distinguirmos e afirmarmos: não é isso que eu quero. E quantos de vocês têm feito essa afirmação de noite para si? Este não é o mundo que eu quero. Não é? Eu, assim, de noite, quando alguma coisa acontece, quando eu vejo alguma coisa esquisita, quando eu vejo uma coisa estranha que parece que vai contra aquilo que é sensato, aquilo que é o equilíbrio, aquilo que é a grandeza da natureza humana, eu simplesmente repito para mim: não é este mundo que eu quero. Então, isso faz muito sentido porque me ajuda a entender o que eu quero. Porque quando eu sei o que eu não quero, então fica mais claro qual é o caminho que eu tenho que trilhar, não é? Então, esse momento de Diwali, de celebração, significa justamente isso. Mas eu vou contar para vocês o significado da palavra Diwali. E como todos nós gostamos de histórias, inclusive eu, e as histórias indianas são fascinantes. Eu, desde muito pequena, tive a felicidade, a fortuna de ter pais que sempre gostaram muito de literatura, de música. Então eu fui criada recebendo muitos livros dos irmãos Grimm e de outros livros de história na minha infância. E também a fortuna de ter minha mãe todas as noites lendo ou contando histórias que ela inventava para eu e minha irmã, que é 1 ano mais nova do que eu. Então foram momentos assim adoráveis, onde esse amor, esse interesse pelas histórias. E por que que eu gostava de tanto dessas histórias? Porque as histórias me remetiam a um mundo imaginário. E como é bom nós exercitarmos a nossa fantasia, os nossos sonhos, as nossas especulações internas. Porque nós somos muito maiores do que isso que nós vemos com os nossos olhos. E o mundo é muito mais do que esse mundo que a gente vê dia e noite. E quando nós abrimos espaço para sonhar, para visualizar, é como se nós abríssemos uma janela no horizonte, onde nós somos capazes de acreditar que um outro mundo é possível, que uma outra sociedade já existiu e voltará a existir. E, principalmente, acreditar que existe uma forma muito mais bonita, muito mais colorida, muito mais elegante, muito mais nobre e elevada de viver. Então, essas histórias todas de princesa e príncipes e rainhas e os animais imaginários, eles nos reportam a termos, digamos assim, criatividade interior. Portanto, é extremamente saudável explorar esse universo nas crianças e, por que não dizer, em cada um de nós, ou seja, na nossa própria criança interior. Não é? Então eu sempre me fascinei com os livros das histórias indianas. E este festival de Diwali se refere exatamente a uma das histórias principais. O festival, a palavra Diwali, que é uma espécie de contração, de diminuição do nome verdadeiro, da palavra verdadeira, que significa o festival, que é Deep Valley. E dip são as dipkas, ou seja, são as lamparinas que eram acesas na época em que não havia as lampadinhas chinesas. Essas lamparinas que eram feitas de cerâmica, de barro, com a chama de algodão e queimando no óleo, eram espalhadas por toda a casa. E essas luzes que acabavam iluminando as ruas, os prédios, os templos, as residências, todos estes, essa iluminação se refere justamente a essas dípicas. Mas a vale significa fileira. E esta fileira de luzes, ela tem um significado muito profundo, muito bonito, e daí vem a história que eu vou contar para vocês. Gostam de história? Ixi, todo mundo gosta? Agora, só história com final feliz. Porque história com final triste, já estamos cansados, certo? Então, garanto que tem final feliz. Mas é legal também ver que todo final feliz, ele vem depois de um certo esforço. E o que o esforço faz nas nossas vidas? Ele aumenta nosso amor, nossa vontade de melhorar, né? Quando as coisas estão muito fáceis, muito confortáveis, não dá uma preguiça, uma vontade de ficar meio descuidado, não é? Mas quando um obstáculo vem, uma dificuldade vem, parece que a gente desperta, a gente acorda, ficamos mais alerta. Então a história conta sobre uma saga, uma epopeia chamada Ramayana. Quantos de vocês conhecem a história do rei Rama e da sua esposa Sita? Uma pessoa, duas, três, quatro, cinco, seis, daqui sete, oito. Bom, se eu esquecer de alguma coisa, eu convido um de vocês para falar no meu lugar. Então, havia um reino e, como era comum naquela época, os reis tinham mais de uma esposa. E, normalmente, era o filho mais velho que ocupava o rei na ausência do pai. Acontece que a segunda esposa, ela era muito ciumenta da primeira esposa e ela era, de alguma maneira, a preferida do rei. Então ela usou desse artifício, dessa artimanha de ser a esposa preferida do rei e pediu que o rei, em vez de empossar o seu primeiro filho, que se chamava Rama, ele colocasse o filho dela no lugar que se chamava Bharat. E o rei, que estava, na verdade, naquele momento meio moribundo e acho que não concatenou bem os neurônios, aceitou o pedido da sua esposa. E o que aconteceu foi que foi armado uma situação para que Rama pudesse sair, deixar o reino, e dessa maneira, com o reino vago, o seu segundo irmão, Bharat, poderia assumir o reino. Aconteceu tudo de uma forma muito bonita, muito elegante, porque existe todo um respeito pelos mais velhos. Então, Rama jamais questionou com o seu pai de que era o direito dele, de que ele é que teria que receber o reino. Ele aceitou aquilo como sendo uma bênção, que ele teria que obedecer o seu pai. A sua esposa, que se chamava Sita, que era conhecida como a princesa mais linda do mundo, e o irmão mais novo dele, que se chamava Lakshman, que se sentiu no dever de acompanhar o seu irmão mais velho. Eles foram mandados para a floresta para um exílio de 14 anos, que seria o tempo necessário para que Bharat pudesse subir ao trono. Tem várias pequenas peripécias que eu não vou entrar nos detalhes, vou pegar apenas a história central. E eles foram para a floresta. E enquanto vivendo na floresta, Rama e Lakshman, seu irmão, muitas vezes tinham que sair para caçar, para, enfim, colher frutos para poderem se alimentar. E eles passaram então a viver numa cabana que existia na floresta. E numa dessas ocasiões que Rama e Lakshman saíram para fazer um recolhimento das suas necessidades na floresta, Rama deu uma orientação para Sita, onde ele disse: Sita, eu vou desenhar uma linha, como uma espécie de linha de fogo, uma linha sagrada ao redor da nossa cabana. Em hipótese alguma, nem que a situação mais séria venha acontecer, você deve sair desse círculo que eu estou desenhando. Porque enquanto você estiver dentro deste círculo,
Por gentileza, eu gostaria de saber quem está dirigindo o veículo de placa GBP 3948, um veículo prata, eu não tenho o um modelo dele aqui. Esse veículo está fechando uma garagem de um vizinho. Por gentileza, se você puder reestacioná-lo. Obrigado.
então, voltando à história de Rama, ele fez esse círculo no chão e pediu que Rama se mantivesse dentro desse círculo como uma oportunidade para estar protegida. E nós vemos que existe um significado profundo nesse primeiro aspecto. A história ainda não terminou, ela continua. Mas para que a gente possa entender ao longo da história o significado espiritual dela, Rama é, dentro da história, aquele que representa Deus. Ele é tido como aquele que tem poderes supremos, é tido como aquele que sabe das coisas, aquele que tem o poder de governar. E Sita representa a noiva de Deus. E a noiva de Deus, na verdade, quem é? Quem se sente uma noiva de Deus? A alma humana. Na verdade, a alma é a noiva ou a companheira de Deus. Então, é como se Deus estivesse dando essa orientação de certos princípios, certas condutas que a alma deveria seguir se ela quisesse manter-se protegida por Deus. É como se Deus estivesse dizendo: olha, meus filhos, se vocês saírem dessa linha que eu estou desenhando para vocês, eu já não me responsabilizo pelo mundo que existe lá fora. Eu posso protegê-los desde que vocês estejam fazendo isso. E Sita, a alma de muito bom grado, aceita a orientação do seu marido. Acontece que quando a gente faz uma promessa para Deus, o que acontece? O demônio deixa quieto. O tempo inteiro nós somos provocados, não é assim? No dia que você começa a sua dieta, naquele dia te oferecem o bolo de chocolate mais gostoso. No dia que você se propõe a começar a sua meditação de manhã cedo, no dia, naquela noite, você tem insônia. No dia em que você promete que a partir daquela segunda-feira você só vai falar palavras dóceis e vai ser uma pessoa pacífica, aquela pessoa mais chata vem e te provoca o tempo inteiro. É assim ou não é? Ou é só comigo que isso acontece? Acontece também, não é? Então, exatamente isso. Ou seja, na hora que Rama saiu, ele esperava que, enfim, alguma coisa pequena acontecesse, que um animal selvagem viesse, ou que, enfim, alguma cobra aparecesse. Mas ele jamais imaginaria que um santo, um sábio, que na Índia chama-se de sadhu, que são aqueles sábios peregrinos que vivem pela pobreza, caminhando pelas cidades e pelas florestas, e que só se alimentam da doação das pessoas de bom coração. E você negar um prato de comida para um sadhu, para um peregrino, para um mendigo espiritual, é alguma coisa muito feia. Que ninguém que seja espiritual, que ninguém que seja religioso, imagina a possibilidade de não alimentar alguém que vive, que deu a sua vida para servir a Deus. Pois não é que bem naquele dia aparece um desses sadhus na cabana de Sita. Mas o sadhu era muito elegante. E ele logo percebeu que a Sita estava sozinha na cabana. Então ele disse para Sita: Sita, você é uma moça jovem. Não fica bem eu cruzar a linha que está ao redor da sua cabana para poder pegar meu prato de comida. Então, eu prefiro que você venha até mim e me entregue esse prato de comida. E qual não foi a confusão na qual a Sita se colocou? Essa Sita, lembra, é a alma. As almas que estão aqui já experimentaram algum tipo de confusão? Faço isso ou faço aquilo? Não é? Porque às vezes as duas orientações parecem corretas. As duas orientações parecem sagradas. Parece que é um conflito de boas orientações. De um lado, ela, como mulher, não poderia permitir que um homem entrasse no recinto da sua casa. Por outro lado, ela, como uma devota, não poderia deixar de alimentar um sadhu. E ela fez a opção pela segunda hipótese. E ela então cruzou a linha para alimentar o sadhu. E nesse momento, o sadhu, que não era sadhu, mas era o demônio que estava fantasiado em sadhu, a raptou. Então, nós, a alma, fomos raptadas justamente por aquilo que nos parecia verdade, mas não era. Porque esse mundo de corrupção, de negatividade, de poluição, de problemas climáticos, de barulheira, não nos engana. Mas o que é que nos engana? A voz doce de uma pessoa manipuladora, não é? A propaganda do iogurte que promete maravilhas na sua flora intestinal, mas que é tudo mentira, não é? Aquele seguro de saúde que diz assim: se você vier para mim, você vai ter os melhores médicos e condições do mercado, e você acredita até a primeira vez que você tem que tentar marcar uma consulta no médico. Ou será que isso só acontece comigo? Então, Maya, a ilusão, ou Ravan, no demônio, justamente se valem do disfarce, da sutileza, da ilusão. Então, não existe nada mais pernicioso no caminho espiritual do que justamente o engano. Você não conseguir enxergar claramente a verdade. E dessa forma, Sita foi raptada. Sita foi raptada e foi levada para a ilha onde morava Ravana, o demônio. E quando Rama com seu irmão Lakshman voltam para casa e não encontram a Sita, eles ficam muito preocupados e começam a procurá-la. Já pensou que honra, que beleza saber que Deus estava procurando por cada um de nós? Não é? Ou seja, é como se nós fôssemos tão queridos, tão amados, que Deus fez tudo para poder capturar, cativar cada um de nós. Mas nem sempre nós fomos capazes de obedecer às orientações dele. E enquanto Sita estava no cativeiro, Rama e Lakshman começaram a procurar na floresta sinais. Onde será que está Sita? Onde será que está Sita? E adivinha quem é que deu a pista para Rama? Quem é que sabe? Hã? Quem? Aquele Hanuman! Hanuman era o mais esperto, o mais sagaz de todos os macaquinhos da floresta. Ele era, na verdade, um soldado tão poderoso. E imaginem que Hanuman tinha nascido do vento. Então ele tinha a capacidade de voar, o macaquinho que voava. E Hanuman, ele tinha uma especialidade. Ele é lembrado na literatura como o maior devoto. Ele tinha tanto amor por Deus, tanto amor por Deus, tanto amor por Rama, que quando ele queria mostrar o tanto de amor que ele tinha por Rama, ele abria o peito dele, quem encontrava sentado no coração dele? Rama. E Hanuman, quando viu Rama naquela situação, disse: obviamente, eu vou ajudar. Eu vi Sita sendo raptada por Ravana. Eu vou convocar todo o exército de macacos para poder resgatá-la. E vocês podem me dizer que exército de macacos é este que Rama, que Deus toma como auxiliar para poder resgatar a alma? Não sabem? Tem 100 deles sentados aqui hoje. São vocês. Vocês são os macacos, os devotos de Deus que se propuseram a ajudá-lo nessa tarefa de redescobrir, resgatar a alma humana, Sita. E também existem muitas histórias e muitas peripécias nessa viagem e nessa trajetória de Hanuman, e eu não vou entrar em todos os detalhes porque a história é longa, mas eu sugiro que existe disponível na internet o filme de Ramayana, legendado. É um filme longo, parece que demora umas 3 horas. Mas um sábado chuvoso, quando vocês não têm nada para fazer, com um bom chá e um pacote de pipoca, vale a pena, tá? E daí vocês vão ter todos os detalhes sobre o Ramayana. Mas, enfim, tomando a ajuda de Hanuman e do exército de macacos, finalmente, lembra que ele voava, não é? Rama e seu irmão mais jovem, Lakshman, conseguem resgatar, chegar até a ilha onde estava Sita. Conseguem resgatá-la depois de uma luta, de uma briga com o demônio, com o Ravan, e finalmente conseguem trazer Sita de volta. O que acontece é que, imagine que as peripécias foram tantas, porque lembra que eu disse no início que eles ficaram 14 anos no exílio. Então, muita coisa aconteceu nesses 14 anos que eu estou resumindo para que a gente consiga terminar aqui. Dizem que a história inteira do Ramayana, para ser contada, demora 5 dias. E é por isso que a celebração de Diwali tem a duração de 5 dias. Não é? Então, Estou realmente exprimindo. E eles conseguem então resgatar Sita, e acontece que esse período marca também o fim do exílio, onde Rama consegue, chegou o momento onde ele pode retornar ao reino e voltar a ser o imperador como ele deveria ter sido desde o início. E então, essa trajetória dele retornando para a capital do seu reino é inteirinha acompanhada de uma fileira de lamparinas. E aí o nome Dipwali, fileira de luzes. Ou seja, então toda essa história para poder explicar o significado do nome do festival, que justamente é essa iluminação do caminho de volta. Então, depois da alma estar nas garras do demônio, nas garras da negatividade, dos vícios, quando ela é resgatada por Deus, o caminho de volta à espiritualidade é um caminho abençoado, é um caminho iluminado. Então, cada um de nós que está aqui hoje, pode aproveitar e fazer essa reflexão, e não só nós que somos em torno de 100, 110 pessoas, podemos fazer essa reflexão, mas mesmo aqueles que estão assistindo através da internet podem fazer essa reflexão. Em que momento eu estou na minha vida? Eu estou no emaranhado da floresta? Eu estou no cativeiro de Ravan, o demônio, ou eu já fui resgatada e estou no caminho de luzes de volta ao reino? Quem está no primeiro grupo, ainda na floresta das confusões? As mãos não vão levantar muito alto, porque é chato, não é? Faz de conta que eu estou vendo umas duas ou três mãos. Quantos ainda estão presos na ilha de Ravan, do reino do demônio? Ih, tem uns dois ou três também. Mas a maioria está caminhando de volta para o reino, certo? Parece que tem alguns que não estão em nenhum lugar, estão no limbo. Ou vai ver que eles ainda não se decidiram, não é? Então, hoje na meditação, vocês vão ter a chance, a oportunidade de definir em que momento da sua trajetória você está. E nós temos então a Rama e Sita e Lakshman sendo recebidos com grande honra, com grande festa, que é justamente a celebração de Diwali, com muitos fogos de artifício, com muitos doces, com roupas coloridas, com roupas bonitas, com muitas cores. Então, é um novo ano, é um novo momento que eles começam a viver, onde Rama e Sita passam a governar o reino de Ayodhya. Ou seja, a alma e Deus, a alma nessa experiência da sua luz divina, começam a experimentar verdadeiramente essa autossoberania. Porque o governo, o reino, não é sobre ser um rei e uma rainha. O reino verdadeiramente é sobre você se governar. Quem é que governa o seu reino? O reino da sua mente, o reino dos seus desejos, o reino das suas ações, o reino dos seus órgãos dos sentidos. Quem verdadeiramente está à frente, está encarregado, está no trono? E aí nós também podemos entender o significado da luz espiritual. Luz sempre foi uma referência a oposto de escuridão, de ignorância. Então, quando nós falamos de luz, nós falamos do conhecimento. Quando nós falamos de trevas ou de escuridão, nós nos referimos à ignorância ou à inconsciência. Então, a primeira luz que nós, na verdade, acendemos, a primeira lamparina de Diwali que nós acendemos, é a luz da nossa consciência. Quem sou eu? É quando eu entendo, eu aprecio a luz da minha alma. É quando diariamente eu alimento a chama com a meditação e com o estudo espiritual que a minha luz se mantém acesa. Porque se eu não alimentar a minha chama interna na regularidade da espiritualidade, ela apaga. Não importa quão linda seja a sua chama, não importa quão grande seja o seu desejo, não importa quão maravilhosos sejam os planos que você faça para a sua autossoberania. Isso só se torna real se você alimentar a chama regularmente. Então, a primeira luz é a luz da consciência da alma. A segunda luz é a luz interna do intelecto, porque é o intelecto que tem a clareza de reconhecer o que é verdadeiro, o que é falso, o que é certo e o que é errado. A alma, cita, não reconheceu o demônio transvestido de santo. E porque ela errou no seu julgamento, ela caiu prisioneira. Então, a segunda luz que nós temos que acender é a luz do nosso intelecto, que é a luz com o qual a gente reconhece, a gente discerne, a gente discrimina o bem do mal. A terceira luz é a luz dos nossos olhos. Porque quando nós temos pureza interna, nossos olhos brilham. Não é uma questão de beleza física, é uma questão de beleza interna. Quando os nossos olhos estão brilhando, nós somos capazes de inspirar outros. E a luz dos olhos brilham quando existe esse entusiasmo, quando existe essa energia de ânimo, de estar movendo-se na vida. Não é através desse olhar onde nós não apenas vemos aquilo que é imediato diante dos nossos olhos, mas nós somos capazes de ver além, somos capazes de ver o futuro, somos capazes de ver o que há de benéfico, mesmo atrás de uma possível perda. A quarta luz é a luz dos nossos lábios. Então, os nossos lábios, eles se tornam iluminados quando nós passamos a experimentar contentamento, satisfação na nossa vida. E chegou o momento de eu apresentar as nossas mais lindas jovens atrás de mim. Não são lindas? A Mariana e a Érica. Então, Mariana e Érica são deusas, não é? E elas estão demonstrando que estão com as luzes acesas. Olha o sorriso nos lábios. Olha o olhar brilhante, não é? Olha a luz da alma pulsando. E cada uma delas está representando uma deusa muito especial. Primeiro eu vou falar da Mariana, que é o princípio, e depois eu vou falar da Érica, que é o resultado. Então nós temos a Mariana representando a deusa Sarasvati. A deusa Sarasvati é a deusa do conhecimento. Vocês estão vendo que ela está com uma cítara na mão, é o instrumento que representa a música do conhecimento. Quando Sarasvati tocava sua cítara, As pessoas ficavam embevecidas, maravilhadas, pela música doce do conhecimento, que representa que a deusa Sarasvati é aquela que acorda as almas, e que é o conhecimento espiritual, a luz do conhecimento espiritual, que faz esse movimento interno de transformação de cada um de nós. Ninguém pode, inclusive, meditar se não tiver conhecimento espiritual, porque o conhecimento espiritual é o princípio, é aí que tudo começa, não é? Então, nós temos a deusa Sarasvati, muito linda, com a sua cítara. E quando a alma está, portanto, embevecida e preenchida e dominada pelo conhecimento espiritual, a consequência disso é que ela se torna muito, muito próspera. Ponha na frente, Érica. Quero ver. Hã? Está doando moedas de ouro. Agora vejam como nós temos fé em Deus. Nós não colocamos nenhuma escolta para protegê-la. Não é? Mas essas são moedas de ouro verdadeiras. Então, a deusa Lakshmi é o símbolo da riqueza. E a deusa Lakshmi é a deusa adorada no período de Diwali, porque é a deusa Lakshmi que é conhecida como aquela que os devotos, nessa ocasião de Diwali, limpam as suas casas, pintam as suas casas, colocam todos os móveis velhos, os objetos quebrados, as panelas sem cabo, as xícaras sem asinha. Tudo vai para o lixo nessa época de Diwali. Vocês podem fazer isso no próximo final de semana, limpar os seus guarda-roupas, limpar os seus armários, porque só quando tudo está limpo, eles acendem as lamparinas e invocam a deusa Lakshmi, a deusa da riqueza, a deusa da abundância. Isso faz sentido dentro da espiritualidade, não é? Porque só quando a nossa mente, a nossa alma está limpa, quando ela já colocou para fora, na rua, para o lixeiro levar os vícios, o egoísmo, a vaidade, é que as virtudes, a riqueza espiritual das virtudes pode vir e viver dentro da alma humana. Então, nós temos a invocação da deusa Lakshmi, que tem uma série de atributos, mas ela é sempre generosa. Com uma mão, ela doa dinheiro, não é que ela está, na verdade, assim, com a mão direita, doando dinheiro, e com a mão esquerda, ela está doando bênçãos. Então, para que nós possamos nos tornar abençoados, para que nós possamos receber as bênçãos da deusa Lakshmi, não basta querer. Você tem que receber a aprovação dela de que você se comportou direitinho durante o ano e que você é merecedor dessas bênçãos. Então, como aqui no Brasil nós celebraremos o final do ano no dia 31 de dezembro, vocês ainda têm 2 meses para endireitar as suas ações e seu comportamento. E quem sabe no dia 31 de dezembro, Lakshmi volte, não é? Para abençoá-los. Então, nós agora concluiremos a palestra. E as nossas deusas ficarão até o fim, de maneira que vocês, quando vierem para receber o seu docinho, poderão vê-las de perto e elas estarão também disponíveis para tirar fotos com vocês. E o melhor da história é que nós não cobramos nada. Tá? Em qualquer outro lugar, diriam. R$ 5, R$ 5. Mas aqui nós sabemos que a generosidade vem da alma e aqueles que são generosos a gente não precisa pedir, eles automaticamente doam. Então nós vamos fazer a celebração agora das luzes junto com a meditação. Eu vou pedir que as velhinhas. Então todos vocês estão com a lampadinha, com a lamparina. Nós vamos acender a lamparina. E vamos fazer uma meditação que vai justamente representar essa palavra tão bonita que a Cícera Alca mencionou a nós, que é essa nossa vitória interior. Então, eu vou dar início acendendo a primeira lamparina. Andressa, desse lado aqui. Venha você. Fiquem olhando para sua velhinha acesa. Sejam bastante cuidadosos para que vocês possam acompanhar esse movimento da luz sendo acesa como uma forma simbólica de vocês estarem acendendo a sua luz interior com a luz do conhecimento. Essa luz ela vai trazendo energia, paz, um novo brilho dentro da sua consciência. E conforme cada um de vocês vai acendendo a sua lamparina, é muito importante que vocês cuidem dela. Se tornem responsáveis por ela, porque só assim vocês podem garantir que ela permanecerá acesa, que ela permanecerá brilhando, que ela trará um novo sentido, um novo significado para a sua vida. Vamos então experimentar esse profundo entendimento da comemoração do Festival de Diwali, que significa a vitória da luz sobre a escuridão. Se vocês quiserem olhar à sua volta e verem como a congregação inteira está iluminada, podem erguer um pouquinho a lamparina para que todos vejam. E esse é o verdadeiro significado de vitória. Não apenas uma pessoa vitoriosa, mas quando eu acendo a minha alma, é minha responsabilidade, é meu dever acender a luz daqueles que estão à minha volta, dos meus parentes, dos meus amigos, daqueles que trabalham comigo. Então, dessa maneira, o mundo inteiro pode ser uma comunidade de luzes vivas. Uma pessoa sozinha iluminada é uma pessoa isolada. é uma pessoa individualista. Mas o sinal verdadeiro de alguém que tem a luz é que ele compartilha, que ele é generoso, que ele estende a sua mão e as suas qualidades para todos que estão à sua volta.